Boa tarde, estamos em visão de jogo. As coisas mudaram no topo da classificação na Primeira Liga. A 7 jornadas do fim, os dois primeiros seguem mais destacados. Sporting e Porto ganharam. O Benfica, surpreendentemente, perdeu em casa com o Gil Vicente e o Braga empatou em Vila do Conde, frente ao Rio Ave. É verdade que ainda muita coisa pode acontecer, mas pelo andar da carruagem, tudo indica, José Manuel Ribeiro, e hoje começo por ti, que vamos ter Sporting e Porto a lutar pelo primeiro lugar e Benfica e Braga pela terceira posição.
Calma, acho que ainda há muito... Acho que ainda há margem para que essas coisas mudem. Acho
eu
que...
disse pelo andar da carruagem e também ressalvei que ainda muita coisa pode acontecer.
Acho que esquecemos os resultados e olhando aos jogos, todos tiveram dificuldades esta semana. Todos. O Farense fez um belíssimo jogo contra o Sporting. Um jogo que podia ter sido muito significativo para este campeonato. Podia ter corrido de outra forma.
Já se previa um jogo difícil.
E foi muito difícil. O Farense jogou muitíssimo bem. Aliás, tem jogado sempre muitíssimo bem. O Porto ganhou, mas muito cansado, sem nenhuma frescura. Neste momento ainda tem a explicação, porque foi há pouco tempo, da segunda mão da Liga dos Campeões. Vamos a ver como é na próxima jornada. O Benfica deu, acho que é a equipa que de facto deu aqui passos atrás complicados.
Até porque tu dizes que ainda muita coisa pode acontecer.
E depende muito do Benfica.
Mas também cada vez menos coisas podem acontecer, porque estamos a caminhar para o final do campeonato e temos, nesta altura, 21 pontos em jogo. Já não temos 40 pontos em jogo. É claro que ainda pode recuperar, nomeadamente para o Futebol Clube do Porto, mas no que diz respeito àquela réstia de esperança que o Benfica podia ter de lutar ainda pelo título de campeão nacional,
perdeu. Isso eu acho que já não havia. Agora,
não sei se não havia. Agora, internamente, não sei se não havia essa réstia de esperança de poder ainda chegar ao título.
9 pontos era muito ponto, mas a verdade é que entre eles estão todos à distância de 2 jogos, basicamente. 2 jogos correu mal e
a questão é que só já há 7.
Sim, mas são 7 muito tensos, muito pressionados, e volto a dizer, e há esses 3 jogos, 2 com o Benfica e outro com o Braga, que podem pesar muito nestas contas e acho que é sobretudo para aí que se está a olhar, embora haja outros, por exemplo, a forma como está a jogar o Belenenses é um desafio muito grande para o Sporting
na próxima jornada.
Nesta jornada, agora à meio da semana, sim. Portanto, não parece que possamos tirar conclusões de uma jornada só, mas que as coisas se complicaram, sobretudo para o Benfica, acho que sim.
Luís, o que é que parece?
Parece-me exatamente que neste momento, menos uma jornada em relação ao Benfica, confirmou-se agora na prática a resposta que eu tinha dado um pouco na teoria a semana passada, quando me perguntaste se podia ou não lutar pelo título, e tinha dito que não, estava a 9 pontos, estando agora a 12, penso que é uma opinião pacífica. Se na semana passada ainda foi um pouco, digamos assim, mais debatível, porque a matemática não é uma opinião. Agora, nesta jornada... É uma jornada interessante, sobretudo pela forma como as ditas equipas mais pequenas jogaram. Acho que as dificuldades que o Zé falava resultaram de bons jogos destas equipas.
Sim, do Gil Vicente.
Do Gil Vicente, do Forense. O próprio Nacional da Madeira conseguiu ter uma exibição equilibrada depois daquelas duas exibições desastradas contra a Santa Clara.
Apesar do jogo europeu do Futebol Clube do Porto, previa-se, apesar do cansaço da equipa do Porto,
mesmo assim,
jogo, já se previa-se um jogo mais fácil do que aquilo que foi.
Exatamente, é isso mesmo. E o jogo acabou até na segunda parte. O Porto, na forma como já não conseguiu manter uma intensidade alta, sujeitou-se a que numa jogada o Nacional pudesse chegar ao empate, porque no jogo jogado também não ameaçou assim tanto. E também o facto do Braga não aproveitar o facto de poder se encostar ao Benfica, empatando com o Rio Ave, um Rio Ave que também está numa situação difícil, que tem jogado de uma forma muito diferente, que acredito, pelo menos no passo pelas indicações do passado, o seu treinador Miguel Cardoso gostava. E portanto foram 4 jogos bastante competitivos e interessantes, mas de facto aquele que se destaca mais pelo resultado e pela exibição é a vitória do Gil Vicente na Luz. Num belo jogo da equipa de Ricardo Soares em diferentes momentos.
Surpreendeu o Benfica.
O Gil surpreendeu o Benfica.
O Gil surpreendeu o Benfica.
surpreendeu o Benfica, porque o Benfica também ele próprio se deixou surpreender, isto é, nós às vezes somos surpreendidos quando não estamos à espera que algo aconteça. E podemos não estar à espera que algo aconteça porque isso é altamente improvável, ou não estamos à espera que algo aconteça porque convencemos que somos superiores a qualquer surpresa que nos possa acontecer e que temos tudo controlado. E a forma como o Benfica entrou no jogo foi demasiado convencida da sua superioridade em função dos jogos anteriores. E ninguém ganha no jogo anterior o jogo seguinte. E acho que a forma como o Benfica entrou foi demasiado explicente. A forma como o Gil entrou foi suficientemente convincente, até na forma como soube defender bem para atacar melhor no contra-ataque. E acho que nos diferentes momentos que o jogo teve, a primeira parte pediu um Gil inteligente a sair para o contra-ataque e marcou. A segunda parte obrigou um Gil defensivo, em organização defensiva, mas sem recorrer a três centrais, nem excessivamente.
Aliás, quem jogou com três centrais foi o Benfica.
Na primeira parte. Não é?
Depois tirou o Veríssimo.
Sim. Ao intervalo tirou o Lucas Veríssima. Lá está, eu estava a ver o jogo e recordei um pouco também aquilo da nossa conversa a passada semana, quando eu falava do Benfica jogar novamente a 4 e qual o central que deveria sair. Uhum. Que era, na minha opinião, o Otamendi. E falamos na questão do estatuto. O Zé tinha dito, pois, mas no estatuto é diferente, e Otamendi isto, e Otamendi tudo, e a verdade é que ficou o Otamendi em campo.
E eu já te tinha referido também na semana passada que quando no jogo da Luz, antes da última deslocação do Benfica, no outro jogo em casa, penso que com o Marítimo, o Benfica, quem ficou de fora na defesa A4 foi o Vertonghen também, né? E não o Otamendi.
Sim, mas o Vertonghen eu compreendo mais por ser o central canhoto e que equilibra bem e até nas bolas paradas é forte. Agora, Otamendi, eu já referi que só mesmo por algum estatuto é que ficará a titular.
Custa-lhe porque muito dar-me razão. Incrível. As voltas estão.
Não, repara, porque eu sempre disse, a dupla teria que ser Lucas Veríssimo e Vertonghen.
Pronto, mas
que Otamendi não tem lugar neste momento, sim, atualmente, na equipa,
sim,
principal do Benfica.
Mas há a questão do estatuto. E é mesmo isso. A
pois, mas isso
estatuto,
é pior das razões. Mas eu quis acreditar, na minha humilde prestação de comentador, que o Jorge Jesus conseguisse distinguir uma coisa da outra. Porque é abismal neste momento o valor de Lucas Veríssimo em confronto com o Otamendi. Podemos, claro, recorrer, seria fácil demais, mas é irresistível, ao lance do segundo golo do Gil Vicente, em que o Otamendi fica completamente nas covas, incapaz, quer de antecipar a primeira jogada, quer depois de recuperar a jogada em relação ao Lorenzi, que é um jogador rápido, é verdade, mas estávamos no minuto.
Mas também há a questão da liderança. E se calhar também é uma peça deste Benfica não ter ninguém que se destaque nessa condição.
Eu pesei esses argumentos todos. Nenhum deles me convence. Acho que a diferença é tão grande. E isso leva-me a uma coisa que eu acho que é um debate que devemos ter e devemos falar de uma forma muito clara. O problema do Benfica, esta época, desde o início, é um problema do treinador. É um problema das escolhas do treinador. Erradas do Jorge Jesus. O plantel pode ter sido feito com de forma demasiado faraónica, podem ter vindo jogadores que se calhar o Jorge Jesus não queria, acredito que em vez de Vertonghen quisesse outro, o Otamendi vem muito por causa do negócio do Rubem Dias, mas a questão do número 8, a questão dos laterais, a questão da opção pelos avançados, inclusive a questão que demorou a afirmar Seferovic, a questão de perceber porque é que não rende Waldschmidt, Darwin e Cebolinha. Se tu me insistisses com Cebolinha, eu não admitia, de facto, há ali um problema de um jogador. Mas quando não rendem três jogadores destes, é um problema mais coletivo e de entendimento do jogo por parte do treinador. Quando olhas para o meio-campo e percebes a dificuldade que há em conseguir que aquilo tenha um equilíbrio, quer de organização, quer de criação.
E agora já não há desculpa da pandemia.
Eu acho que nunca houve a desculpa da pandemia, a não ser em momentos concretos, quando a pandemia aconteceu. E isso coincidiu ali de uma forma mais visível na meia-final da Taça da Liga, no jogo com o Braga. Tirando isso, eu acho que todos os clubes sentiram estilhaços da pandemia e nunca utilizaram com uma desculpa de fundo para uma baixa de rendimento. E, portanto, há aqui uma questão de, embora o plantel tenha lacunas, tem potencial para jogar muito mais. E do princípio até agora, Jorge Jesus não conseguiu potenciá-lo minimamente para ser candidato ao título. E isso é um problema de treinador.
Zé Manuel?
Acho que também há. Acho que sim, que é um problema de treinador. Acho que tem a ver com contratações no início. Tem a ver, sobretudo, acho que foi o grande problema do Benfica. Já falamos disso várias vezes. Foi o facto de terem propositadamente elevado as expectativas de uma forma muito, muito aventureira.
E o que é certo é que a época é demasiado má, até face a essas expectativas que foram criadas. O Benfica está na terceira posição e está a lutar por esse lugar com o Braga. Nem sequer tem garantida a terceira posição no campeonato, depois de um investimento brutal.
Sim, era o mínimo exigido.
Que o Benfica fez, e agora já, como dizíamos, não há tal desculpa da Covid-19 nesta altura, como não houve no início da temporada, quando o Benfica também defrontou o PAOK e perdeu a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões, e até no início do campeonato correu bem, mas depois houve ali jogos, derrota com o Braga, por exemplo, não havia a questão da pandemia no jogo no Estádio da Luz para o campeonato. A derrota no Bessa também, aquela derrota pesadíssima no Bessa, também aí não se colocava o problema da Covid-19. E isto pode colocar em causa a permanência de Jorge Jesus na próxima temporada ao serviço do Benfica?
Não acredito nisso.
Ou pensas que não? Jorge Jesus tem mais um ano de contrato.
Não acredito nisso. Não acredito que ele saia. Não sei que haja um hecatombe, se me disseres ele vai acabar ultrapassado pelo Braga. Sei, acredito que sim.
Está a dois pontos.
Acredito que haverá essa pressão.
Não há uma diferença muito grande. Está a
dois pontos. E há uma final da taça com o Braga também.
E há uma final da taça com o Braga.
Sim, mas se me disseres isso, aí sim. Se garantir o terceiro lugar, não me parece que haja condições para isso. Até porque, quer dizer...
O dinheiro que isso custava?
Custa-me a crer, sinceramente, custar-me-ia a crer que o Luís Filipe Vieira, depois que tem sobrevivido a tudo, que sobrevivesse a uma aposta de alto risco como esta, se fizesse uma coisa dessa. Não é? Se no fim da época,
ou seja, está a
desse o braço a torcer.
Está a fazer um raciocínio ao contrário.
Sim.
Normalmente os presidentes neste tipo de situação sacrificam o treinador.
Mas como é que ele pode fazer isso?
O Luís Filipe Vieira fez exatamente o contrário quando já foi confrontado com uma situação dessas com o Jesus. Quando
também.
Perdeu
e bem,
tudo.
E bem.
Sem dúvida nenhuma. Não iria agora ser uma própria contradição dele próprio.
Certo. Foi uma das decisões históricas, aliás,
deste século. E muito bem.
E acho
que esta época devia repetir isso.
Exato, era isso que eu ia perguntar. Na vossa perspectiva, e bem, outra vez, se repetir a dose?
Acho que sim. Agora, nunca tu repetes a dose da mesma forma. Como é evidente, os erros que foram cometidos pela estrutura a esta época não devem ser cometidos. Os erros cometidos pelo treinador devem ser conversados para perceberem que não se repetem.
Há uma coisa que me faz muita confusão no Jorge Jesus, que é justamente essa justificativa do Covid, da Covid. Não pelo facto da Covid lhe ter tirado aquilo que é o seu principal trunfo, que é o tempo para trabalhar, mas sim pela forma como afetou fisicamente os jogadores. Portanto, ele usa a desculpa dos sintomas, digamos, mas não usa da falta de tempo para trabalhar. E a minha perspectiva é exatamente o contrário. Eu acho que se houve alguma coisa que prejudicou o Jorge Jesus este ano, foi falta de tempo para trabalhar. Foi o facto de não ter podido preparar a época em condições, foi o facto de não ter tempo entre jogos durante dois terços da época para trabalhar.
Mas a equipa até vinha agora a recuperar e de repente
sim,
há este jogo com o Gil Vicente.
E a prova é que de repente passou a ter semanas inteiras e a equipa melhorou.
Embora também tenha feito muitos desses jogos contra 10 jogadores. A partir do momento em que constrói o resultado já com o adversário reduzido a 10.
Talvez, mas a verdade é que mesmo em termos de qualidade do jogo em alguns momentos percebeu-se a diferença. E alguns jogadores melhoraram, alguns, não é? Não foram todos, mas alguns jogadores de repente passaram a ter outro tipo de produção. Agora, como o Diogo Gonçalves, como o Seferovic, portanto, passaram a ter outra posição. E, portanto, aí eu acho que é indiscutível a qualidade de trabalho do Jesus. E não tenho a mínima dúvida que numa época limpa, no ano que vem, ele consiga fazer a mesma coisa. Ele consiga preparar uma boa equipa para competir e para discutir o título. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas acho que há também a outra questão, que é o facto de o Luís Oliveira ter culpas muito claras no que aconteceu esta época, por ter feito disparar as expectativas de uma forma muito pouco aconselhável, e por ter feito esta escolha, uma escolha cara, a escolha de um ingresso de um treinador polémico, que tinha muitos anticorpos lá dentro, e portanto, se ele agora der o braço a torcer, desculpa, é daquele tipo de decisão que eu acho que só se pode assumir com a saída do presidente também, é o que me parece.
Sim, é verdade, mas tudo é muito mal gerido, quer em termos de comunicação, quer em termos da equipa, técnicos, por parte do treinador. É verdade isso que tu referes?
Sim, também.
Jorge Jesus teria que ter a inteligência de perceber...
Mas ele sempre foi mau, na minha opinião, ele nunca foi muito bom a montar os plantéis. Sempre cometeu muitos erros, não é?
Sim, não sei até
que ele resolvia contratando em cima de contratações, não é? Ele sempre foi um bocado assim.
O problema, a forma de resolver problemas era sempre pedir jogadores.
Não é?
Sim,
é verdade.
Isso é verdade. Eu não sei até que ponto a quarta parte da responsabilidade direta do plantel é do Jorge Jesus ou é da direção ou aquela que
é cruzada. O que vocês estão a dizer é que o Jorge Jesus é um bom cozinheiro, mas não é bom ir às compras? Não deve ser ele a ir às compras?
Eu acho que ele a ir às compras é um bocado... Acho que já foste utilizar essa imagem, o miúdo na loja de doces, não é? Que de facto vai comprar jogadores muitas vezes que de facto podem dar sinal de que serem jogadores interessantes, mas que têm muito ainda para provar ou demonstrar. Ou então jogadores daqueles que ele acha que já estão completamente feitos e que vão chegar e engatar. Eu acho que no fundo, eu quando falo na questão da responsabilidade do treinador, é uma responsabilidade direta com aquilo que eu falo que é do jogo. O jogo em si, porque independentemente da questão do desequilíbrio que pode existir no plantel, este plantel que o Benfica tem que render muito mais, tem que jogar muito mais, a todos os níveis, comete erros que são imperdoáveis, comete faltas de concentração, isto é, a equipa está mal preparada do ponto de vista tático-técnico. Portanto, é a base que eu tenho para analisar, porque é a base que eu vejo, não é? Portanto, não vejo o treino, não vejo o que é que leva a decidir por um jogador ou por outro, não quero entrar pelos subterrâneos do negócio que levam o Otamendi a vir para o Benfica, porque o Rubem Dias foi para o Manchester City e não se contratou um central em condições, no sentido de achar que era um central claro e valor, porque o Lucas Veríssimo só veio naquela altura, não veio antes, aqui porque não se comprou um 8, portanto, isso são outras questões. Com este plantel, o Benfica tem que render muito mais. E chega a uma fase da época onde parecia que, enfim, acho que essas são desculpas muito... muito vagas essas que o Jorge Jesus dá para justificar a questão da Covid.
Sim,
embora eu não tenha, enfim, embora a questão da Covid eu ponha, não tenha muitas bases para analisar isso, nenhum de nós em profundidade, não,
mas há uma coisa,
os
mas
efeitos
há uma,
que aquilo tem.
Mas há uma coisa que ele ignora, que é, sim senhora, tem efeitos, nós não conseguimos saber exatamente como estás a dizer, os efeitos físicos que teve na equipa do Benfica, não
em
sabemos.
Todos, em todas as equipas.
Agora, a verdade é que ele jogou, noutros momentos em que a equipa dele estava bem, ele jogou contra equipas que estavam a sofrer os mesmos efeitos.
Oh,
foi assim ao longo da época toda.
E também é verdade aquilo que dizíamos há pouco, que é, houve momentos em que não havia. O Benfica não tinha jogadores infectados com Covid-19.
Sim.
É? Já recordámos há um bocadinho. O jogo no Bessa, o jogo na Luz frente ao Braga.
Mas eu confesso que
não
tenho,
havia jogadores.
Confesso que não tenho capacidade... nem conhecimentos para discutir as questões do claro, ponto de vista do Covid, dos efeitos que o Covid tem ou não tem. O Sporting também tem problemas de Covid, o Porto também teve, o Braga também teve, todos tiveram. Portanto, aí não sabemos, que estamos num território desconhecido, nunca vivemos isto. Agora, do ponto de vista tático-técnico, com ou sem Covid, a equipa está mal posicionada em campo, acho que está desequilibrada quando perde a bola, ataca de forma pouco criativa e, portanto, o problema do Benfica é um problema tático e técnico. E isso está relacionado com o treinador, não está relacionado com mais ninguém, independentemente das apostas no plantel serem melhores ou piores.
O Benfica que jogou com três centrais no Estádio da Luz, já tinha jogado fora, na Luz penso que foi a primeira vez que jogou com três defesas centrais. É verdade que o Sporting tem jogado sempre com três defesas centrais, seja em Alvalade ou seja fora de casa.
Eu sei. O Luís escreveu um texto muito interessante esta semana sobre a questão dos três centrais e o porquê dos três centrais. É um texto muito interessante porque explica... Eu acho que algumas das explicações que tu dás são muito lógicas, como, por exemplo, a subida de qualidade técnica dos centrais que permite uma coisa destas, que acho que sim. Agora, a questão dos três centrais, a mim, na minha cabeça, até pelas escolhas que depois se faz à frente, dos jogadores para jogarem à frente deles, tiram sempre um jogador de ataque. Há sempre um jogador de ataque que desaparece da equipa, quando quer jogar com três centrais. Ou um jogador mais ofensivo, porque não abdicas na mesma de teres um médio um pouco mais fixo, não é? Na cobertura, não
compensas isso dos laterais, não é?
Sim, mas no campeonato português, quer dizer, eu lembro-me de equipas recentes do Benfica em que tu tinhas, o Porto, por exemplo, joga com os dois, ainda agora com o Nacional tu vias isso, estava a jogar com o Nacional, estava a jogar fora e tinhas os dois laterais tão projetados como se estivesse a jogar com três centrais, a mesma coisa.
Ou sim, não? embora cada jogo tenha a sua história frente àquele tipo de adversário.
Sim, depende. Agora, frequentemente, o que eu vejo é a subtração de um jogador de ataque.
Dentro da estrutura, sim. Agora, nos princípios de jogo, a chamada dinâmica, pode não ser.
Nem sempre.
Pode não ser. É que há jogar com três centrais e há jogar com três defesas, não é? Parece a mesma coisa, mas é diferente.
Não, estes clubes jogam sempre com três defesas, não é?
Exato.
Sempre.
É essa a questão.
Agora...
E nesse sentido, a participação dos laterais são alas.
A questão que o Zé está a colocar é que estes clubes, quando estamos a falar estes clubes, são os
grandes.
Grandes. Muitas vezes jogam com dois defesas.
Exatamente.
É o que tu queres dizer, não é?
E assim estão
a jogar com três.
E muitas vezes jogam, de facto, com dois. Essa é que é a verdade.
Porque falas na... E lá está. joga com dois defesas, estás a pensar na projeção dos laterais.
Dos laterais,
que é sempre ofensiva.
Mesmo quando joga numa defesa A4.
Embora quase todas. Pegando como um modo para falarmos disto, foi o Benfica. Eu tenho sempre falado que aquilo que eu foi, para a minha opinião, foi o retirar de equilíbrio à equipa do Benfica.
Foi
um lateral que sabia ser defesa, como o André Almeida. Que a partir daí nunca mais a equipa se reequilibrou. Quer sistema, seja 4-4-2 ou 4-3-3, sim, sim, ou agora defesa A3. Porque é importante um deles ser mais defesa do que lateral, ou do que ala, dentro de qualquer dinâmica que exista ou de qualquer sistema, não é? Na minha leitura.
Meus caros, vamos virar a agulha para o Sporting, que mantém os 6 pontos de vantagem para o Futebol Clube do Porto. O Sporting de regresso às vitórias. Esperava-se um jogo difícil para o Sporting, em Faro, e confirmou-se esse jogo difícil frente ao Farense, como vitória apertada do Sporting.
Sim, uma vitória apertada, e não foi especialmente a jogada, foi a melhor jogada do que provavelmente alguns jogos anteriores. Salva outra vez pelo Pedro Gonçalves, que voltou a fazer um belo jogo, incrível até, falámos disso a semana passada, se compararmos o papel que ele teve no jogo anterior e o papel que ele teve neste, que são exatamente, sim, são funções completamente diferentes, é uma coisa incrível. Como ele consegue fazer isso, e tornou-se um jogador muitíssimo importante.
É menos visível ou menos vistoso do que o início da época, mas se calhar é muito mais importante taticamente.
Exatamente, exatamente. Portanto, e o Farense?
Este jogo era muito importante para o Sporting.
O próximo também será, João.
Sim, claro.
Eu acho que o Sporting...
O Sporting vinha... Se,
sim, eu percebo.
Se faz uma
as dinâmicas,
três,
um mais
empate,
um empate
jogos
aqui.
Sem ganhar.
Um empate teria sido muito complicado. Um empate. E não esteve assim tão distante como isso.
Não, desta vez não houve o golo no último minuto, mas houve uma grande defesa do Adam nos últimos minutos.
Exatamente.
Portanto, é quase um golo que se evita, que quase vale o mesmo.
Mas foi um jogo com detalhes interessantes. Por exemplo, a escolha do Rubem Mourinho para a defesa. Que ele preferiu o Mateus Reis e o Gonçalo Inácio, portanto acabou por jogar com dois escradinos, sendo que um deles não é um central, portanto é um lateral, o Mateus Reis.
Mas pode jogar como central à esquerda.
E a qualidade defensiva baixou. Foi bastante mais fácil na minha perspectiva, para o Farense atacar do que para os adversários anteriores, incluindo o Famalicão.
Não é a primeira vez que o Mateus Reis joga como central à esquerda. Ele que, como dizia o Zé, muitas vezes joga como lateral esquerdo, mas pode fazer esta posição.
Pode fazer. Como já referimos, começou a fazer a época passada no Rio Ave, treinado pelo Carvalhal. Por isso o Ruben Amorim o contratou e por isso está a jogar nesta posição, como nós tínhamos referido, que seria a ideia do Ruben Amorim. Falta-lhe um pouco de entrosamento em relação ao lado esquerdo. E até à forma como o Nuno Mendes joga. Eu sempre disse que eu acho que o forte deste Sporting é o processo defensivo, e estar a mudar tanto essas questões defensivas em termos de jogadores está-se a revelar contraproducente. Acho que o Sporting, para ser campeão este ano e manter esta vantagem até ao fim, passa muito por manter o equilíbrio defensivo dos jogos e não ser tão vulnerável defensivamente como foi neste jogo. Eu acho que terá sido o jogo em que o Sporting defendeu pior.
Sim,
até pelo número de oportunidades que o adversário criou, flagrantes. E isso tem muito a ver com a forma como o Ruben Amorim tem mexido. E eu gosto muito do Daniel Bragança, sem dúvida nenhuma, mas é um peso-pluma para o meio-campo neste tipo de jogos, defensivamente.
Vamos ter Zé Manuel Ribeiro, o Sporting, agora a receber o Belenenses SAD, já meio desta semana, e depois, no fim de semana, a ida a Braga, num jogo teoricamente complicado para o Sporting. E quem diria que nesse jogo, à 29ª jornada, o Benfica estivesse a torcer por uma vitória do Sporting.
Sim, vai.
Mas vai estar.
Vai haver uns resultados muito vai haver uns adeptos muito interessantes.
E depois de alguma semana vais ter o Porto a torcer por uma vitória do Benfica. Ainda mais, se calhar mais incrível.
Sim. Quando o Benfica receber o Sporting. Mas isso é na penúltima jornada. Antes disso, sim, ainda vai haver um Benfica-Porto.
E aí vais ter...
O Sporting a torcer pelo Benfica. Os Sportingistas. E o próprio Sporting.
O mundo ao revés. Aí está.
mas
é o mundo ao contrário.
Mas é exatamente por isso que eu digo que as coisas estão demasiado próximas e que rapidamente podem mudar. Porque imaginemos que o Braga, por exemplo, tem um papel tão decisivo como esse nesta fase do campeonato, não é? E que o jogo não é costume. O Sporting, os jogos grandes correram quase todos bem ao Sporting este ano. Mas imaginemos que corre mal, e é possível que corra mal, não é? O final do campeonato vai ser a ferver, e o jogo com o Benfica vai ser um jogo de uma tensão altíssima, provavelmente dos mais tensos que tivemos nos últimos anos. Sim, aliás, eu acho que vai ser um fim de campeonato muito tenso.
Sim, poderá ser nessa circunstância. Eu acho que este é o jogo do título. Esse será o jogo do título.
Qual
o
Braga ou Benfica?
Braga-Benfica. O Braga Sporting.
O Braga Sporting?
Sim. Acho que o Sporting.
E não o Benfica, o Benfica Sporting?
Se o, isto é, poderá ser. Se o Sporting ganhar em Braga, eu acho que tem tudo aberto para ser campeão. Ganhando ao Bolonenses também.
Se ganhar ao Bolonenses,
exatamente. Se ganhar estes dois jogos,
já depois
se ganhar estes dois jogos e entrar para as últimas cinco jornadas com a vantagem de 4 pontos, contando também com o Porto.
Vantagem de 6.
4
não, de 6.
De 6, perdão, peço desculpa. Com a vantagem de 6 pontos, contando que o Porto também ganhe estes dois jogos, penso que o Sporting tem tudo para ser campeão, inclusive até perdendo o jogo, eventualmente, na pior das hipóteses, esse derby. Portanto, terá essa margem para ser campeão. Acho que é o jogo do título. Esta semana é a semana do título para o Sporting, na minha opinião.
Até podemos ir para a última jornada do campeonato com tudo em aberto.
Sim, seria o mais emocionante para todos os
jogos. Em que Sporting e Porto jogam em casa, a última jornada, o Sporting recebe o Marítimo, o Porto recebe o Bolonenses Sade, nessa última jornada.
Sim, repara que este jogo do Braga Sporting também é muito importante para o Braga.
Pois é.
Para o Braga poder chegar a um lugar de Champions, que falhou esta semana a aproximação ao Benfica, pelo menos... Igualava
ao Benfica se tivesse ganho em Vila do Conde.
Eu penso que estes dois jogos, se o Sporting ganha estes dois jogos, penso que tem pelo menos 80, 90% do campeonato de ganho. Mesmo com o tal clássico que ainda existe, o tal derby. Portanto, veremos, será na próxima semana já teremos estes dois jogos disputados, quando voltarmos a estar aqui, não é?
Exatamente. Luís, o Porto, depois da eliminação europeia, apesar daquele sensacional golo de Taremi em Sevilha, de bicicleta.
Devia valer por 3.
Aquilo quase dava para ir.
Ou 2, pelo menos.
Quase dava para ir de bicicleta para a Madeira. Com aquele gol do Taremi.
É só bicicletas, João. É como ele se enquadra para o remate.
Sim,
não é?
Sim,
aquilo
sim,
é
sim.
Tudo intencional, não é?
É um golo candidato a prémio Puskas e
sim.
Foi considerado o golo da jornada europeia da Champions. Um golo sensacional de Taremi. Pena não ter dado, pelo menos, para forçar um prolongamento. Frente ao Chelsea, mais um bom jogo do Porto, frente a uma equipa poderosa, financeiramente poderosa, com grandes jogadores, como é o Chelsea. E o Porto, depois, a ir à Madeira, defrontar o Nacional, esperava-se, ao contrário do Sporting, que se esperava um jogo difícil, aqui esperava-se um jogo um bocadinho mais fácil para o Porto, mas não foi nada, um jogo fácil e valeu o Marchesin a defender e o Taremi mais uma vez a desequilibrar.
Sim, o jogo acabou por ser, de facto, aparentemente difícil para o Porto, porque o resultado esteve sempre em 1-0, não é?
E é um penalti.
E é um penalti.
Que dava 1-0 para o Nacional.
Sim, logo aos 6 minutos, portanto, não era um penalti a 5 minutos do fim.
Não.
É um pouco diferente, não é?
Mas, perante um Porto cansado, e não sei até que ponto é que aquilo ia ali complicar as
coisas. Que não ia.
Complicar, complicava de certeza. Agora, não sei até que ponto é que o Porto não tinha capacidade mesmo assim para dar a volta.
Acho que teria toda a capacidade. Não vejo este Nacional, neste momento, com capacidade para poder vencer um Porto concentrado e aplicado ao máximo, o que eu acho que não aconteceu neste jogo. Nem um Porto tão concentrado, nem tão aplicado ao máximo. Foi uma equipa competente, é verdade, nunca correu muitos riscos, mas expôs-se um pouco ao risco de uma jogada na segunda parte. Eu penso que era natural haver essa ressaca europeia, não é, neste jogo, depois da derrota de eliminação, não é? Uma vitória que foi uma derrota frente ao Chelsea. Os jogadores sentiram um pouco essa frustração e num jogo, lá está, que convidava esse, não é o facilitar, mas a sentir que já estava a ganho antes de jogar, isto poder acontecer como aconteceu. Só dizer em parênteses, a forma novamente, como é que o Nacional da Madeira sofre o golo, que é algo que continua-me a perturbar e intrigar. No futebol moderno, é a primeira fase de construção ser tão elaborada em equipas que dificilmente têm capacidade para acertar 3 passos seguidos no meio campo, como querem acertar 3 passos atrás, na pequena área, com o guarda-redes receber a bola pressionado. Eu acho que isto mais são autogolos estáticos, como eu decido, como eu defino isto.
Demorou muito tempo o António Filipe para despachar aquela bola.
Sim, mas começa no processo, não é? Escolher uma saída de bola daquelas e que mete o guarda-redes exposto àquele erro. Portanto, isto é jogar no precipício, não é? Brincar com o fogo e perde um jogo assim, não é? Pelo menos sofre o golo que dita a derrota assim. Isto acontece em muitos jogos.
É um Porto que não desarma Zé Manuel Ribeiro?
Não, é um Porto que tem um mínimo muito bom. Ou seja, não, a fasquia mais baixa do Porto é muito segura, comparada com o Benfica, com o próprio Braga neste momento.
O Porto em Portugal é a equipa que mais dificilmente vai ao tapete? utilizando aqui uma linguagem do judo, estivemos em grande no judo a semana passada e durante o fim de semana, mas é uma equipa que para ir ao tapete é complicado. O Porto levanta-se sempre e vai à luta mesmo até ao fim.
Continua a ter problemas defensivos, sobretudo quando tenta jogar assim com os dois laterais projetados, as coisas não são fáceis de resolver. Há ali alguma indefinição depois na forma como isso se resolve? Ontem pareceu-me...
Isso porque depois quando perde a bola os jogadores estão posicionados para atacar, já não estão posicionados para defender.
Por exemplo, ontem pareceu-me que houve ali uma grande confusão sobre quem, sobretudo sobre o médio que ficava, porque o Gruitch atacou muitíssimo, por exemplo.
Está a jogar bem o Gruitch, entrou bem na equipa.
E este é o verdadeiro Gruitch. As pessoas ficaram convencidas de que é um médio defensivo, digamos, e não é o verdadeiro Gruitch. O verdadeiro Gruitch é um jogador que pega na bola, que come linhas, que gosta de fazer aquilo, sempre foi assim. Mas a verdade é que ontem muitas vezes se percebeu que faltava aquele médio ali. Não me pareceu que fosse só cansaço, pareceu-me que foi algum desentendimento, digamos, entre os três, que não se resolveu, e o Porto viveu com estas dificuldades a época toda, por essa via ou por outras. E é a grande dificuldade dele, é o facto de ter a pior defesa dos três primeiros classificados, de muito longe. Mas na frente consegue criar sempre. Só uma vez não marcou gol, se não me engano. É uma equipa muito fiável nesse aspecto, e até porque tem um ponta de lança que, em relação às últimas épocas, está uns degraus, tecnicamente, está uns bons degraus acima dos antecessores.
Muito, muito acima. Deixa-me só referir isto, João. Uhum. Que eu tenho falado aqui no que eu acho que tem sido o sobre-rendimento do Marega. Eu, aliás, até lançava para o jogo com o Chelsea a hipótese, na semana passada, de jogar o Taremi e não o Marega. E acho que voltou-se a confirmar isso. Enfim, não jogou o jogo na Madeira por opção inicial. Não sei se terá a ver com essa avaliação que o Sérgio fez do rendimento de um jogador e do outro, ou da gestão que ele faz do plantel, como é evidente. Mas parece que neste momento é demasiado evidente o rendimento de um e do outro. Embora o Marega tenha características que, de facto, mais nenhum jogador tem, e são características que são muito preferenciais para o estilo de jogo que o Sérgio Conceição prefere. Mas, mesmo assim, acho que a diferença de sub-rendimento atual do Marega, que já se prolonga a vários jogos, é demasiado evidente e não tem sido bom para a equipa.
Gostava de vos ouvir falar também, já estamos na reta final do programa, sobre a Superliga Europeia e esta reunião de 12 clubes: Milan, Juventus, Inter, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, para a criação de uma espécie de competição fechada, Zé Manuel Ribeiro. Uma Superliga Europeia.
Não é uma competição fechada, porque há esse pormenor maquiavélico na forma como eles apresentam o formato da competição. Portanto, eles deixam ali uma portinha para uns lugares obtidos por, supostamente, por mérito desportivo, embora não...
Mas pensas que isto vai avançar?
Penso que vai haver uma batalha legal muito complicada. É muito interessante ver hoje, sobretudo em Inglaterra, as reações, e são reações viscerais mesmo, de adeptos. Os adeptos do Liverpool, por exemplo, estão muito revoltados.
O próprio Primeiro-Ministro já se
exatamente. A própria Comissão Europeia já falou sobre isso e
já
nunca fala sobre
o futebol. O Comissário Europeu já afirmou que o modelo europeu de desporto deve ser baseado na diversidade e na inclusão. Oponte-se assim ao projeto de criação desta Superliga Europeia anunciada por estes 12 clubes.
A questão da Liga Fechada, eu vou referir isto, tem a ver justamente com a legislação europeia e a dúvida se seria possível ter uma Liga Fechada que não fosse ilegal, não é? Que não...
A UEFA também já reagiu, não é?
Sim, a UEFA reagiu. Agora vamos ver até que
já
ponto...
Que se avançarem, serão excluídos, serão riscados das competições, de todas as competições.
Eu acho que isto é muito mais complicado do que parece, porque, vamos a ver, o futebol não é... O futebol europeu, há o futebol e há o futebol europeu. O futebol europeu é um produto, de exportação, que vale muitos milhares de milhões de euros todos os anos. E, basicamente, o que está aqui a acontecer é o mesmo que aconteceria se... De repente, a indústria automobilística norte-americana viesse aqui comprar todas as marcas alemãs. É exatamente a mesma coisa que está a acontecer. É o alto capital norte-americano, não é? que alicia estes clubes, portanto, isto vem tudo dos Estados Unidos, que alicia estes clubes e que basicamente.
Quer fazer uma espécie de NBA?
Exatamente. Uma coisa muito maior, porque estamos a falar, a NBA não é mundial. A NBA, apesar de tudo, é uma prova nacional, não é? Que soube internacionalizar-se, não é? Isto não, isto já é um projeto que visa, eu acho que é mesmo a apropriação do melhor que o futebol europeu tem. Sendo que estamos a falar de 12 clubes, de um universo de 55 federações membro da UEFA e de muitos países que, se isto avançasse, ficariam completamente desalojados do futebol de elite, deixariam sequer de poder sonhar com ele. Portanto, isto é algo de muito maléfico, digamos, muito ganancioso. Há aqui uma ganância muito grande e com efeitos que seriam terríveis para um futebol como o nosso, por exemplo. Embora, uma coisa, se um dos clubes convidados fosse um dos dois portugueses, provavelmente esta discussão teria outros moldes.
Pinto Costa diz que sim, foi convidado e que rejeitou.
Pronto, mas se tivesse aceito, se calhar estávamos aqui a discutir noutros termos.
Luís,
não, repara,
o que é que parece toda esta problemática?
Sim, é algo que, como é evidente, merece uma análise mais profunda e mais alongada do que aqui curtos minutos. E claro que e vamos ter a oportunidade para isso, porque o assunto vai, de facto, levar-nos para terrenos muito, muito pantanosos, muito inquietantes e até assustadores. Tudo isto é assustador. Eu considero isto quase um roubo a um século de futebol, é uma pilhagem, é o saque. Tu tens uma história secular do que são as competições europeias, não só do ponto de vista do imaginário que todos nós temos do futebol e esses adeptos que tu falavas de Liverpool, mas tudo aquilo que é a construção do edifício do futebol europeu. E é uma apropriação da história, uma apropriação de tudo aquilo que a história deu até ao ponto de agora, em termos económicos, tornar um exército de futebol, uma indústria de futebol faraónica com tanto dinheiro, mas tudo isso foi construído ao longo dos tempos por tantos e tantos e tantos clubes, jogadores, diretores, tudo aquilo
e adeptos,
que é o património que nós temos. E tudo isto está a ser saqueado e pilhado agora por usurários, agiotas, em capitais árabes ou então de oligarquias mafiosas de leste, que estão a pilhar estes clubes grandes, a história, o património e as emoções dos adeptos e de todos aqueles que gostam de futebol para utilizarem o seu benefício próprio. E por isso criam uma Superliga que visa única e exclusivamente o seu benefício próprio económico, não tendo qualquer respeito pela verdade e pelo mérito desportivo. Tudo isto é assustador, é sinais dos tempos em que vivemos e, de facto, espero não viver para ver isto.
Um desses 12 clubes que estão nessa lista e que podem criar essa Superliga Europeia é o Tottenham, que acabou de despedir José Mourinho.
Eu penso que uma coisa não tem a ver com
outra. Não. Fiz só esta ligação.
Mas lançou-se. Não, João, mas lançou-se já essa questão do.
Ah, não sabia.
Do José Mourinho ter-se declarado contra a Superliga Europeia e isso ter sido motivo disso. Não sei se a tua pergunta tinha a ver com a questão do José Mourinho.
Não havia aqui nenhum gancho relativamente à questão anterior. Mas era falarmos, já nos falta muito pouco tempo, só um sublinhado a esta saída do José Mourinho, que deixou o comando técnico do Tottenham. Já temos falado aqui muitas vezes.
Sim, uma semana antes de jogar a final da Taça da Liga, atenção.
Sim, pois é, e ele vai jogar a final.
É, o que é de facto estranho, o timing. Mas também pode
vai jogar? Não, ia jogar, agora já não.
Mas
vai.
Também pode não ser inocente, não é? Porque fica sempre o potencial de que eu poderia ganhar, e eventualmente, porque também será um jogo com o Manchester City. A questão, claro, vem muito de trás, não foi decidida esta semana. A deterioração das relações dele com o Levy, o diretor de futebol do Tottenham, pareciam evidentes, a insatisfação pelos resultados, e tudo isso acho que leva a um final de história que era previsível, embora o timing seja um pouco daqueles que funcionam sempre contra um treinador, embora tenha sido, parece-me, controlado pelo Mourinho, o timing de saída.
O Tottenham, que está no sétimo lugar do campeonato inglês, a 2 pontos do Liverpool, mas o Liverpool com menos um jogo, e também o Chelsea, que está na 5ª posição, com menos um jogo que o Tottenham.
Sim, não sei, vamos ver uma coisa, o campeonato inglês é um campeonato de altíssimo risco para um treinador, porque basicamente tudo é possível. São bons treinadores, são boas equipas, não há equipas sem um, dois jogadores de topo pelo menos, portanto é um clube que não aceita a possibilidade de uma época assim, provavelmente não entende bem a liga em que está. Agora, é verdade que o Mourinho entrou numa trajetória descendente que obviamente influencia o pensamento dos presidentes sobre ele. Portanto, acelera um pouco a perda de confiança. Acho que tem muito a ver com isso. E não vai melhorar com este despedimento, não vai melhorar, pelo contrário.
Daniel Ribeiro, vamos fazer aqui um bocadinho de marcha atrás no programa e voltar a falar de Liga dos Campeões, não exatamente desta Liga, dessa Superliga Europeia, mas de um novo modelo de Champions que está prestes a ser aprovado.
Sim, é um projeto que teve o nome português, porque o presidente da Comissão de Competições é o Quinto Gomes, presidente da Federação. Essa comissão já aprovou este projeto, depois vai ao Comitê Executivo. Basicamente, consiste numa mudança radical no formato de discussão a partir de 2024. Deixa de haver grupos, as equipas fazem 10 jogos contra adversários de 4 níveis diferentes que são sorteados, portanto, as equipas não jogam todas contra todas, fazem com 10 jogos, em casa e fora.
E depois há uma classificação no final destes 6 jogos, não é?
Uma classificação, os 8 primeiros apuram-se diretamente para os 8
jogos. Para os final.
E apuram-se também, automaticamente, para a edição seguinte da Liga dos Campeões.
Aí está a tal nuance que faz com que isto quase pareça uma prova semi-fechada.
Exatamente, era o tal namoro a estas equipas que entretanto.
E agora também os 4 wildcards possíveis.
Três. São 4 equipas, acrescentam-se 4 equipas às 32 que neste momento estão apuradas para a fase de grupos, sendo que 3 delas. Há uma dúvida, serão 2, ou 3, são já fechados, mas não falar de 3, seriam por uma espécie de convite,
como no tempo,
relacionado com o acidente histórico, não é? Sendo que nada disso assim
isso acontece muito no tempo.
Exatamente.
Serve de objetivo, mas ficar equipas que eventualmente numa má época fiquem fora, que sejam grandes potências, históricas e
potências. E então pescadas.
Exatamente. Porque este formato era justamente uma forma de que os símbolos das equipas que os clubes querem fugir para a tal Superliga, não é? De se convencer a ficarem, até porque isto vai valer mais dinheiro. Aliás, posso dar um exemplo do que só tem hipótese.
O Tubarão vai caber sempre no tanque.
A ideia é manter o Tubarão no tanque, é mesmo isso.
Só por isso, na colação de Superliga está um clube, um arsenal. Um arsenal, um clube, nesta altura, do top europeu da Champions League, independentemente do histórico que tem. Mas
o problema é só.
O próprio Tottenham, claro. E, portanto, se vês aqui é um ponto que tu percebes, no entanto, são clubes que, se serem sustentáveis desta forma que são.
Até penso, não espero não lhes dar nenhum disparate, mas penso que o Arsenal nunca foi campeão europeu.
Não, nunca foi, não. Há muitas equipas que não foram, não é? Mas
destas que estamos a falar, quase todas foram, não é? Destas que estamos a falar, Milan,
Juventus. Sim, alguns não.
Alguns não. E aqui nunca foi.
E, portanto, vocês não podem agora respirar disto devido às inflações finais, não é?
Claro.
E, portanto, claro, que não era fazer uma Superliga fechada, mas pelo menos conseguiste ter ali um espaço em que, de facto, o Tubarão possa ser pintado, não é?
Há alguma coisa a acrescentar sobre isto, certo?
Vamos ter muito, muito para falar sobre isto, se não tenho dúvida.
Não, opa.
Só que
fica aqui a dúvida se será bom para Portugal ou não. Em termos financeiros, Portugal conseguiu.
Sim,
em termos financeiros, Portugal conseguiu manter a presença que tem agora. Ou até mesmo ter as equipas, porque Portugal tem que ter agora uma hipótese. Portanto, no ranking que conta para 2024, quando começa Portugal, para a frente da França. Portanto, dependendo do que faça nas próximas duas épocas, pode garantir 3 presenças diretas. E só para vos dar um exemplo, então,
se a Conference League será uma espécie de terceira divisão europeia. Não é? Vamos regressar à realidade portuguesa e olhar ainda para a jornada 26 do, aliás, 27 do campeonato. Já falámos aqui dos principais jogos, mas houve aqui outros jogos que merecem destaque. A vitória do Boa Vista por 2-0 frente ao Paços de Ferreira. A equipa de Jesualdo Ferreira fica a respirar um bocadinho melhor com esta, com este triunfo. Também a vitória do Tondela no terreno do sensacional Moreirense, a equipa de Pacaé Taran já com 31 pontos. O Vitória de Guimarães, melhor o resultado do que a exibição. Tive a oportunidade de fazer a cobertura deste jogo no Afonso Henriques, frente ao Santa Clara, vitória por 1-0 com o golo de Rochinha. E destacaria também a vitória do Portimonense em Famalicão, muito importante. O Portimonense a chegar já aos 32 pontos, embora o Ricardo Soares, Luís Freitas Lobo, o técnico do Gil Vicente, tenha dito no final do jogo na Luz, pelas contas dele, 34 pontos podem não chegar para garantir a manutenção e evitar pelo menos a ida àquele play-off onde irá jogar o antepenúltimo classificado. Só para termos uma ideia, neste momento o Marítimo, que está no antepenúltimo lugar, tem 24 pontos. Faltam jogar 21 pontos. O que é que gostarias de destacar destes jogos aqui que referenciei? Mais um gol do Beto. Vai a Paços de Ferreira, já amanhã, e depois, na jornada seguinte, recebe o Portimonense. Portanto, temos ali um derby algarvio. E descida. Claro, não tanto pelos pontos, porque só tem menos um ponto, só tem menos um ponto que o Farense. É mais por aquilo que têm sido as exibições do Nacional. E tem construído mais em casa esse bom campeonato, mas agora foi buscar este triunfo fora. São as únicas vitórias fora. Mário Gonzalez, merece aqui também o nosso destaque, Mário Gonzalez. Zé Manuela, à semelhança do que acontece nos lugares cimeiros, em que ainda muita coisa pode acontecer, embora cada vez menos coisas possam acontecer, porque cada vez há menos pontos e menos jornadas e, consequentemente, menos pontos para disputar, mas eu apostaria, se tivesse que apostar, apostaria aqui que o Nacional da Madeira dificilmente se consegue salvar, consegue evitar a descida, penso dificilmente. Depois apostaria, como disse o Luís, entre Marítimo e Farense, para ver qual deles desce e qual vai ao play-off. Claro que há aqui outras contas possíveis, porque Famalicão, com 3 pontos acima do Marítimo, Boa Vista, 1 ponto acima do Famalicão, mesmo o Rio Ave com 29 pontos, ainda podem afundar-se. Nos campeonatos europeus, o que é que gostariam de destacar? O campeonato francês continua a rumor. Temos Lille em primeiro, 70 pontos, Paris Saint-Germain, 69, Mónaco, 68, Lyon, 67. Quatro equipas a lutar pelo título. Sim, só pouco. Algum sublinhado que queres fazer para o Internacional? Pois, já não é preciso. O Atlético de Madrid tem aqui uma grande oportunidade de ser campeão.
Pois é.
Está no segundo lugar. Uma Juventus sem Cristiano Ronaldo. Meus caros, vamos voltar então na próxima semana para mais um Visão de Jogo. Ficamos por aqui com o João Vieira no vídeo do Visão de Jogo. Desculpa. No baixo. Mas sempre ali em alta. Na baixa, mas sempre em alta, não é? No vídeo do Visão do Jogo para o site da TSF e do jornal O Jogo. Olha, por falar em música, hoje Roberto Carlos faz 80 anos. Roberto Carlos, não o lateral esquerdo, naturalmente, o cantor brasileiro Roberto Carlos, o rei, faz 80 anos. Vocês falam tantas vezes de questões de detalhes. Detalhes é exatamente um dos temas mais marcantes de Roberto Carlos dos Temas. E agora terminamos com bom, meus caros, voltamos então na próxima segunda-feira. João Vieira no vídeo do Visão de Jogo, controle técnico do Jorge Guimarães Silva. Voltaremos então na próxima segunda-feira, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até a próxima.